Oh, you misspelled Warhalla. You left off the A. It says Warhol. Andy Warhol.
Em inglês, vemos nascer um dos ícones da pop art. Andy Warhol é o protagonista da peça de abertura da nova temporada do Teatro Nacional Dona Maria II. Andy é um espetáculo musical que marca a estreia do realizador norte-americano Gus Van Sant no teatro e que vai estar em cena até 3 de outubro na Sala Garrett. É aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, onde hoje estamos ao vivo, que vamos falar com John Romão, que assina a dramaturgia desta peça, que reúne em palco jovens atores portugueses. Para lhe darmos também mais informação sobre a nova temporada do Nacional, temos também connosco Guilherme Gomes, ator e um dos encenadores da peça Silêncio, que poderá ver na Sala Estúdio a partir da próxima semana. Bem-vindos ao Ensaio Geral. John Romão, começo por si. O realizador Gus Van Sant confessava há dias que o seu papel tinha sido essencial nesta peça. Ele, como cineasta, já há algum tempo queria trabalhar esta biografia do Andy Warhol. O John ajudou aqui a trilhar este caminho. Explique-nos um pouco esta história, como é que surgiu esta oportunidade de termos o Gus Van Sant no Teatro Nacional Dona Maria II, mas também um pouco o que é esta peça, o Andy.
No contexto da Boca da Bienal de Artes Contemporâneas, temos duas linhas conceptuais a nível da programação. Uma consiste em convidar artistas que já desenvolvem práticas mais transdisciplinares para fazerem novas criações e, por outro lado, também convidamos artistas a criar objetos fora do seu território de especialização, inaugurando assim um novo...
Que é o caso.
Uma nova experiência, exatamente. E é dentro desta lógica que, em 2018, convidei o Gus Van Sant para falarmos e para lhe apresentar a Boca, o que é que nós fazíamos, e desafiá-lo a criar o seu primeiro objeto artístico para palco.
E esta peça é uma peça biográfica, é uma peça sobre a história de vida de Andy Warhol.
O Gus, desde os anos 90, gostava e que o fascina a obra, a biografia do Andy Warhol, por aquilo que ele conhece, mas também por aquilo que desconhecemos todos do Andy Warhol, porque é engraçado, há vários documentários sobre o Andy Warhol e aquilo em que toda a gente está de acordo é que ninguém sabe quem é o Andy Warhol. E esse desconhecido é aquilo também que o fascina, certamente, o Gus Van Sant, e que fez, ao longo destes anos, continuar esta sua pesquisa em torno do Andy Warhol, através de leituras de livros ou de conhecendo pessoas que trabalharam diretamente com ele, mas também a peça tem uma dimensão muito... de uma ficção, uma imaginação, porque é o Gus a imaginar o que é que seria este seu encontro, digamos assim, com o Andy Warhol. E ele, nos anos 90, como disse, queria ter feito já um filme que seria protagonizado pelo River Phoenix. Esse guião que ele escreveu não foi aceito pela produtora e depois coincidiu também mais tarde com a morte do ator River Phoenix, e então foi um projeto que ficou assim arrumado. E ele encontrou-se, se calhar, engraçado é perceber que como é que ele, passado estes anos todos, decide não fazer um filme, mas escreveu um guião de raiz, pouco aproveitou sobre o guião que tinha escrito nos anos 90, escreveu, aliás, para teatro. Foi muito, muito interessante ver as primeiras versões, enfim, com as didascálias esquerda, alta, direita, baixa, de um realizador de cinema que todos conhecemos. Era assim um privilégio a perceber aquela sua dedicação e, na verdade, a sua procura também de ir ao encontro desta linguagem teatral que ele conhece, que ele admira bastante.
Mas que nunca tinha feito teatro. Como dissemos, Silêncio é outra peça que abre a temporada na Sala Estúdio, vai estar em cena a partir da próxima quarta-feira. Guilherme Gomes, como é que se fala do silêncio com palavras numa peça?
Às vezes é apontando para ao lado do silêncio, porque de facto há uma espécie de traição ao próprio conceito quando se começa a colocar ideias ou significados nas coisas, porque deixam de ser silenciosas. De certa maneira, chamar a um espetáculo de silêncio é um bocado como chamar a um livro silêncio, porque é quase um convite.
Uma contradição.
E não é um convite, é uma espécie de convite ao leitor ou ao espectador, no caso, para encarar o espetáculo sob o ponto de vista do silêncio. O espetáculo é composto por uma série de pequenas histórias, uma constelação de histórias em que o silêncio é, de certa maneira, protagonista. Ou porque é a origem de um conflito, ou porque é a solução possível para alguma coisa que queremos dizer e não sabemos como, ou não temos as ferramentas, ou porque é evidente como consequência de um abuso da palavra, por exemplo. Mas são cenas que nós reconhecemos na vida e que o espetáculo pode ser visto sob outros pontos de vista, mas ao convidar as pessoas a vê-lo sob o ponto de vista do silêncio, acaba por se convidar a refletir um bocadinho sobre até o próprio desejo de silêncio que tantas vezes sentimos na nossa vida cotidiana.
E esta é uma peça bilingue, ela é falada em português e francês.
O espetáculo é co-escrito e co-encenado por mim e pelo Cédric Orin, que é um encenador e dramaturgo francês. A razão de ser falado nas duas línguas nasce aí, e escrevemos nessas línguas, por vezes comunicamos numa terceira, que é o inglês, que funciona muitas vezes como ponte e que está com grande protagonismo no Sala Garrett. Portanto, este é uma espécie de Nações Unidas, o Teatro Nacional por estes dias. Mas a razão principal é essa, a afinidade que cada um dos encenadores e escritores do espetáculo tem com as línguas. De certa maneira, fazê-lo desta forma torna o espetáculo um bocadinho mais acessível também ao público, uma espécie de Babel, como é que se faz um espetáculo que consegue dialogar diretamente por palavras com diferentes públicos.
Precisamente como o Guilherme dizia, o Andy é também falado em inglês, neste caso com um elenco todo em português, mas fala e canta, porque o Andy é também, sobretudo musical, é tudo em inglês.
Sim, foi de facto um desafio conseguirmos encontrar atores que fossem jovens, que falassem bem inglês e que soubessem cantar. Portanto, nós não temos uma cultura musical muito instalada, muito forte em Portugal, e então foi mesmo um desafio encontrar esses atores. O Gus também queria, e pareceu-me bem, que é falar de Andy Warhol sob o ponto de vista de um americano, que é o Gus Van Sant, mas também com a língua de origem, que é o inglês americano. Enfim, parecia-me que era importante manter essa língua da escrita original, não é? Sabendo também que o projeto vai circular, sobretudo na Europa, mas é um inglês que conseguimos também, enfim, compreender facilmente. Vamos ter legendas em português.
É importante também explicarmos aos ouvintes,
sim.
Porque são peças que são
Exato.
Legendadas.
Vai ser sempre legendada em português, sim.
Estas duas peças, também há pouco, como o Guilherme dizia, acabam por mostrar a dimensão internacional do teatro português. Quer uma, quer outra, são peças com esta parceria internacional. É importante para o teatro português, nesta altura, fazer este tipo de peças, Guilherme?
Não sei se há uma altura específica. Por exemplo, o António José da Silva ia ver teatro espanhol e italiano ali embaixo e depois escrevia... E estávamos noutra época. Mas eu creio que é sempre importante. Nós ganhamos muito quando, de repente, começamos a contactar com outras maneiras de trabalhar, outras maneiras de pensar, outras... Porque, de repente, se uma pessoa vai trabalhar para França, como nós fomos ensaiar 2 semanas numa cidade de média dimensão francesa e tinha um teatro gigantesco, e nós pensamos assim, bom, então, se calhar há outras formas de trabalhar na nossa área. E, portanto, acho que há uma grande vantagem para o teatro e acho que há vontade, de facto, das pessoas fazerem projetos desta natureza. Acho que há uma grande consequência para que estas coisas aconteçam nas linhas de programação que têm vindo a ser desenvolvidas por várias pessoas, nomeadamente o John, com o Boca, tem trazido para os artistas, mas também para o próprio público, também há uma grande vantagem em, de repente, conhecer uma panóplia um bocadinho mais extensa, um bocadinho mais vasta, de criadores, não apenas portugueses, mas de outras nacionalidades. No fundo, há só vantagens nisto.
John, é também uma maturidade do teatro e da dramaturgia portuguesa, ao fazer eco também depois lá fora.
Não sei se maturidade necessariamente, mas é uma oportunidade, não é? Porque há vários espetáculos que se calhar nunca tiveram a oportunidade de extrapolar aqui a fronteira e ter essa visibilidade lá fora. Neste caso, sem dúvida que não é só uma questão da língua, mas também, obviamente, o artista que assina, o Gus Van Sant, que permite esta abertura ao exterior, mas ao mesmo tempo o que eu acho interessante neste projeto é que é uma equipa totalmente portuguesa, artística, técnica e de produção, e portanto é uma oportunidade para todos estes elementos portugueses poderem conhecer outros teatros, outros contextos, darem a conhecer o seu trabalho coletivo, mas também individual lá fora, e portanto é uma carta de apresentação para todos e neste caso também para a Boca, que é o que me interessa também, que a nossa identidade destes cruzamentos, desta transdisciplinaridade, fica também demarcada através deste convite, deste projeto.
E para estes jovens atores, alguns deles tinham 17 anos quando começaram
16,
começaram a fazer este trabalho. Isso também os coloca, de facto, numa outra exigência, não é? Trabalhar a sua primeira peça com um realizador que também se está a estrear. Foi curioso para eles envolverem-se também neste projeto?
Eu penso que sim. Aliás, é engraçado porque muitos deles nunca tinham visto um filme do Gus Van Sant, não é? quando nós...
E foram ver.
E foram ver, claro, quando foram convidados para a audição, claro que foram consultar e perceberam, os pais deles conheciam quem era o Gus Van Sant, mas não alguns dos atores. Mas é engraçado este cruzamento de gerações e porque também, enfim, desmistifica um bocadinho esta ideia que nós temos de idolatrar algumas figuras, seja o Andy Warhol, o Gus Van Sant, quando de repente pertencemos, estamos todos dentro do mesmo barco e sobretudo numa nova aventura que é comum a todos. Eles pela primeira vez a pisar o palco do Teatro Nacional, certamente, mas de um palco profissional. O Gus Van Sant a experimentar teatro pela primeira vez. A equipa criativa a querermos corresponder sem qualquer género de imposição, mas queremos corresponder que o Gus encontrasse a sua linguagem no teatro, através da sua experiência do cinema e da pintura.
E há muito de cinema, porque há aqui um enfoque também muito grande na carreira cinematográfica do próprio Andy Warhol. Isso deve-se ao facto de ser um realizador de cinema a produzir esta peça, a pensar esta peça?
É engraçado porque há aqui várias confluências, não é? O Andy Warhol também era fotógrafo, era pintor.
Também vemos isso, exato.
E o Gus Van Sant também é pintor, também tira fotografias, também faz cinema. Portanto, certamente há este reconhecimento de práticas pelas quais estes dois artistas passaram. O que me pareceu muito interessante no espetáculo foi também o Gus Van Sant não ter utilizado o que seria expectável, e é bastante comum em realizadores de cinema que fazem teatro pela primeira vez, os mecanismos não necessariamente do cinema, mas pelo menos do vídeo, a nível do audiovisual, e portanto não há qualquer projeção de vídeo, é teatro e teatro musical do início ao fim, não é? Não é essa tentação de querer corresponder ou trazer a sua experiência para o palco através da produção de imagem, mas elas são criadas todas de forma muito mais artesanal, como mais teatral.
Guilherme Gomes, quer perceber como é que foi escrever essa peça a quatro mãos? Numa peça que nasceu, a ideia do silêncio nasceu no Japão?
Eu e o Cédric conhecemos no Japão, num festival de teatro. Começámos a conversar e fomos percebendo um bocadinho que havia um ponto em comum nos nossos trabalhos, que era de facto o próprio silêncio. Às tantas, a origem, o movimento inicial deste espetáculo é uma espécie de resolução do silêncio nas nossas vidas. Acho que provavelmente uma coisa que pode acontecer como consequência deste espetáculo é que o silêncio não será entendido da mesma maneira em próximas produções nossas. Tivemos de o interpretar de tantos pontos de vista neste momento e de questionar tantas vezes que provavelmente no futuro olharemos para ele com outros olhos. Mas escrever a quatro mãos nunca é como criar a quatro mãos. Várias cabeças, nunca é fácil, acho eu. É extremamente estimulante. Muitas vezes, para mim, que já tive a experiência de o fazer várias vezes, aliás, eu faço parte de uma companhia, que é o Teatro da Cidade, que nós trabalhamos, acima de tudo, em coletivo, a sensação que me dá muitas vezes é de caminhar dentro de água, que é a sensação de que se faz muito esforço e não se sai muito do lugar. Quando somos, nos dias otimistas, nós pensamos, pronto, quando eu sair da água, vou caminhar de uma maneira extraordinária, nunca ninguém caminhou assim. Mas a verdade é que caminhar dentro da água é em si um exercício muito entusiasmante, ou tem os seus momentos entusiasmantes, não é só cansativo.
Fortalece os músculos.
Ah, claro, fortalece os músculos, dá-nos tempo para pensar. Para pensar, dá-nos... Não, mas acima de tudo desenvolve-nos. É um desafio que se nos coloca e pelo menos não é andar fora de água. E isso em si já é qualquer coisa. Com o Cédric, aquilo que nós fomos fazendo foi, há uma grande dificuldade, que é o facto de vivermos a milhares de quilómetros de distância. Felizmente vivemos num tempo em que isso é facilmente ultrapassado com a tecnologia e começámos por fazer uma espécie de conversa epistolar através do e-mail para a construção do texto, mas é inevitável, como no teatro, e aliás, às pessoas a quem nos estamos a dirigir, há uma coisa inevitável no teatro, que é o encontro. Mesmo para a escrita de um espetáculo, mesmo para fazer um espetáculo, é preciso as pessoas estarem juntas. Eu costumo dizer aos meus companheiros que não é por acaso que um grupo de teatro se chama companhia, porque é na companhia que o teatro acontece. E, nesse sentido, foi indispensável fazermos residências de escrita, de discussão. Há coisas, há residências de que não resultou mais do que uma ideia, ou do que uma sensação, ou uma frustração. Também não fizemos muitas, mas no fundo não foi sempre produtivo, houve momentos que era de construção de um universo mental, e depois há um momento em que inevitavelmente começamos a arrumar o texto. Coincidiu com uma residência no final do ano passado em Paris e depois uma residência já este ano no Espaço do Tempo em Montemor, em que fechámos o texto finalmente, organizámos já com os atores em Montemor. Portanto, é uma espécie de duelo, construir um texto a duas cabeças, a duas ou quatro mãos, dependendo se estamos a escrever na caneta, com a caneta ou com o computador.
Ou no computador.
Mas eu chamo este espetáculo um espetáculo lição, porque ensinou-me muito sobre fazer teatro, sobre escrever para teatro, porque a água que se colocava para esta caminhada era de várias naturezas. Há uma natureza que é o encontro com outro criador e com as expectativas de outro criador, mas também o encontro com a tradução. E é muito fácil perdermos-nos na tradução quando estamos a escrever qualquer coisa. E então temos de ser concretos, temos de ir ao fundo da questão, temos de... Pronto, este espetáculo permitiu-me experimentar muito estes terrenos. Foi uma grande divagação a partir da sua pergunta, mas já me conhecem um bocadinho melhor a partir de agora.
E ficamos com mais vontade de descobrir este silêncio. No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados.
Jarno Romão é o responsável pela dramaturgia de Andy, peça com texto, encenação, música e letras de Gus Van Sant. Presenciamos a reconstrução do passado de Andy Warhol em início de carreira através de uma narrativa ficcional em que se encontram a imaginação e a realidade. Andy Sedgwick, atriz desaparecida precocemente. Truman Capote, o crítico Clement Greenberg, são personagens representadas por adolescentes e jovens atores que se põem à prova tendo como motivo o nascimento da arte pop. A minha pergunta para John Romão tem a ver com o significado hoje do desafio que nos é lançado por Gus Van Sant, mais do que a invocação da pop art que representa nos dias de hoje, ainda sob efeitos da pandemia, um movimento de várias vontades jovens no sentido de transformar o mundo. Para Guilherme Gomes, começo por fazer a mesma pergunta, relacionando-a, porém, com o risco de se não saber o que fazer quando não se pode dizer nada. Nas tragédias humanas e familiares, ou nas pandemias e nos confinamentos, há a ensurdecedora presença dos diálogos silenciosos. E isso é muito mais do que o silêncio, porque se espera compreender antes de falar, antes de dizer as palavras. Como é possível jogar com esse estranho diálogo, usando a relação entre cinco atores, como João Lagarto, Marcelo Jegue, Tânia Alves, Teresa Coutinho e o próprio Guilherme Gomes? Como é possível jogar com palavras que se representam ou com os silêncios que se insinuam, havendo urgência de chegar ao público, ele mesmo necessitado de entender o silêncio na margem da palavra?
Jano Romão.
A escolha de trabalhar com atores jovens, adolescentes, a representarem estas personagens de Andy Warhol, de Eddie Sedgwick, Clement Greenberg ou outros, tem também a ver com essa dimensão de podermos trazer um outro olhar, um distanciamento, sobretudo, antes de mais, sobre estas jovens atores em torno daquela narrativa e de fazer uma referência também a criação de novos movimentos, que na altura estas personagens teriam cerca de 30 e tal, alguns quase 40 anos. Hoje, aquilo que acontece nos movimentos artísticos mais recentes é quem está a gerar esses movimentos e a encabeçá-los são realmente pessoas muito jovens, alguns deles adolescentes, e há essa relação. Agora, hoje, a nível de criação de novos movimentos, há um movimento, pelo menos que eu persinto, um movimento que é transversal a qualquer movimento artístico, tem a ver com a dimensão humana, não é? Que eu sinto através das práticas artísticas, há uma responsabilidade de uma espécie de um resgatar do humano, muito ancorado também, ou em consequência da pandemia, esta necessidade de estarmos juntos, de criarmos estas assembleias temporárias, estes contratos temporários em que decidimos estar juntos num determinado sítio ou numa determinada hora e de criarmos esses coletivos. Esta dimensão humana parece-me que aquilo que é mais importante. E é isso que acontece também na história do Andy Warhol. Ele é uma figura que começa sozinho, que começa a contaminar pela sua diferença, pela sua diversidade de opiniões, pela excentricidade da sua imagem. Foi conseguindo reunir pessoas à sua volta e criar uma espécie de...
nasce
uma geração, exatamente. Esse sentido de coletivo é muito importante. Num tempo em que existe uma grande bipolarização, há uma necessidade muito grande de nos reunirmos, voltarmos a sentir... que é uma dimensão humana que está a ser colocada em causa e que nós temos que lutar através das práticas artísticas por esse reencontro.
Guilherme Gomes.
Acho que, na verdade, a resposta que darei até vai um bocado ao encontro do que o João disse, porque a ideia de coletivo pressupõe a possibilidade do diálogo e as conversas silenciosas, as palavras silenciosas, é uma outra forma de falar do ruído que no início tentava sugerir quando falava da questão de entender, ler uma peça ou ver uma peça, convidados pelo próprio conceito de silêncio. Ver um espetáculo que seja sobre os conflitos humanos, com o filtro do silêncio, com a atenção particular ao silêncio, faz-nos pensar, de facto, nos ruídos com que convivemos cotidianamente. Os ruídos não são só o barulho do café ou os carros que passam, são mesmo estas palavras silenciosas, estas palavras que não significam nada ou que nos levam para lugares comuns. Acima de tudo, acho que há uma... Mesmo o silêncio nas margens das palavras é uma ideia interessante, porque, de facto, parece que estamos sempre na iminência do silêncio, na verdade. Nos últimos dias comecei a pensar numa coisa que é, na verdade, nós tendemos para o silêncio. Nós, há de haver um momento em que nem ouviremos nada, nem vamos produzir nenhum som, nem nada disso. As campainhas vêm na altura certa, pronto, para anunciar, de facto, a finitude, mas haverá um momento em que, de facto, somos silenciosos e somos sensíveis apenas ao silêncio, ou não somos sensíveis aos ruídos. E parece que passamos a vida toda a resistir, mas há qualquer coisa no convívio com essa tendência natural, essa inevitabilidade que nos há de acontecer, não a morte, mas o próprio silêncio, que nos pode ensinar um bocadinho sobre a qualidade de ouvir, a qualidade da escuta, a qualidade do diálogo, de provocar e ser sensível aos encontros, como o John estava a falar.
O Silêncio vai estrear dia 29, vai estar em cena até 10 de outubro, às 7h30 da tarde durante a semana, ao domingo às 4h30. O Andy vai estar em cena até 3 de outubro, também com sessões às 7 da tarde e domingo às 4. São tudo boas razões para vir até ao Teatro Nacional Dona Maria II. Agradeço ao Guilherme Gomes e ao Jano Romão terem estado no ensaio geral, que teve assistência técnica de Diogo Rosa. Ficamos com a música de Legendary Tiger Man, que assina a direção musical de Andy. A fechar o programa de hoje, uma boa noite.